Pílulas do Conhecimento.
Perguntar o que é um vírus pode parecer meio redundante nessa altura do campeonato. Afinal, a gente está encaminhando para o final de uma pandemia desencadeada por um deles. E não muito tempo atrás, era um nome que estava o tempo todo passando na timeline, nos jornais, no YouTube e nos feeds das redes sociais. Mas é muito fácil só dizer que vírus são perigosos, letais, sem nunca explicar direito o que eles são. Então, para esclarecer isso, a gente vai perguntar nessa pílula o que só parece óbvio. O que são vírus? A palavra tem origem no latim e significa veneno ou toxina. Hoje, os dicionários os definem como um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo, que se replicam somente no interior de células vivas hospedeiras e que podem causar infecções. Já na nossa memória, vírus são coisas invisíveis que deixam a gente doente, matam muitas pessoas e podem começar pandemias. A gente também usa a palavra para falar de softwares que acabam prejudicando nossos computadores, mas esses não veio ao caso falar hoje. Acontece que nem sempre a gente usou essa palavra para descrever essas coisas que causam doenças como gripe, dengue, HIV e outras. Na verdade, nossa história com esses caras começou há muito pouco tempo se comparada a outras ciências. Boa parte dessas doenças eram aceitas como se causadas por bactérias e outros micro-organismos, mas nunca por vírus, pois esses eram muito pequenos para serem identificados. Foi só em 1892 que o biólogo russo Dmitry Ivanovsky, enquanto estudava o extrato de plantas infectadas por uma doença desconhecida, descobriu que o que estava causando manchas amarelas nas folhas só poderia ser algo menor que uma bactéria. O que quer que tivesse causando a doença era impossível de ser visto pela tecnologia da época, mas, através de experimentos com filtros especiais que barravam bactérias, perceberam que o extrato dessas folhas continuava infectado, mesmo depois de passar pelo filtro. Mais tarde, descobririam que o que causava essa doença era um vírus RNA chamado vírus do mosaico do tabaco. Porém, demorou um tempo para a comunidade científica entrar em consenso sobre a natureza daquela nova descoberta, que era chamada, na época, de agentes filtráveis. Mesmo sua existência ainda era colocada em dúvida, uma vez que não eram coisas observáveis até então. Isso até 1938, quando B. von Borries e os irmãos Ernst e Helmut Huska divulgaram um artigo científico com as primeiras imagens de um vírus, corpos minúsculos que pareciam várias manchas negras na lente do microscópio. Isso foi um marco para o nascimento do estudo desses organismos em uma nova ciência, que viria a ser conhecida como virologia. Desde então, a gente descobriu que vírus são formados por uma cápsula feita de proteínas chamada de capsídeo, que guarda a informação genética desses agentes, que podem estar na forma de DNA ou de RNA. Alguns vírus, inclusive, têm uma camada a mais de proteção feita de lipídios, que para facilitar, é basicamente gordura. A gente sabe também que eles são infecciosos e parasitas intracelulares, ou seja, são organismos que entram em células orgânicas e obtêm todos os seus recursos de outro organismo, sendo incapaz de sobreviver ou de se reproduzir sem infectar alguma célula. Depois que um vírus é assimilado por uma célula hospedeira, tem várias coisas que ele pode fazer. Ele pode transformar ela em uma fábrica de mais vírus, usando o metabolismo da célula para produzir mais material genético viral. E depois de um tempo, o vírus vai coordenar a autodestruição da célula, liberando esse material genético no que é conhecido como ciclo lítico. Ou então, outro tipo de reprodução de um vírus é o ciclo lisogênico, que é quando o vírus é acoplado na célula e funde seu material genético com o DNA da célula hospedeira. Toda vez que essa célula contaminada se multiplicar, o DNA viral, que agora está misturado com o DNA original, também vai se reproduzir. Na prática, quando não está infectando uma célula ou um organismo, um vírus é uma matéria inativa, que não tem vontade, desejo ou qualquer tipo de atividade, sendo incapaz, inclusive, de se reproduzir por conta própria. Então, eles basicamente ficam flutuando por aí até, quem sabe, esbarrarem em uma célula orgânica viva que vai ter a chance de parasitar e, mesmo que encontre, não é certeza que ele vai ser assimilado pela célula. Por conta dessa natureza passiva, por não conseguir se reproduzir por conta própria, por terem ciclos de atividade bastante específicos e por não serem formados por células, ainda há uma discussão se os vírus são ou não seres vivos. Esse tema é bastante complexo e não cabe em um podcast rápido como esse aqui, mas é interessante como as pesquisas sobre os vírus estão fundamentalmente colocando em prova várias certezas que nós tínhamos sobre o funcionamento da vida como um todo. Não temos ideia, além disso, de como esses mecanismos surgiram. Afinal, traçar a evolução de algo que sobrevive e se reproduz apenas através da assimilação de outros organismos é bem complicado. Mas há suposições de que desde que o mundo é mundo, eles estavam por aqui infectando bactérias e também micro-organismos. Dos estudos que a virologia tem feito, nós conhecemos aproximadamente 200 vírus que podem causar doenças em seres humanos. E se só um já foi responsável por parar o mundo lá em 2020, 200 pode parecer que é bastante coisa. Mas, se comparado à quantidade de vírus que cientistas estimam existir no nosso planeta, é um número bem baixinho. Segundo estimativas, existem cerca de 1/9 desses agentes no planeta. Só para imaginar, 1/9 é o número 1 seguido de 31 zeros. Isso quer dizer que existem mais vírus na Terra do que estrelas em todo o universo. Eles estão em literalmente todas as partes do planeta, no ar que a gente respira, nas coisas que usamos, no céu, na terra, no chão, nas paredes, nas comidas, nos animais e até no mar. Na verdade, só em 1 litro de água do mar já é possível encontrar 100 bilhões de vírus. E a maior parte deles ainda não foi catalogada e descoberta de fato. Além disso, é muito provável que todos os organismos vivos atualmente tenham pelo menos um vírus dentro do corpo. Mas a grande maioria desses agentes infecciosos só infectam bactérias e outros vírus maiores. Então a gente não precisa ficar com medo de tudo à nossa volta. Vírus são extremamente comuns. Na verdade, pesquisas indicam que vírus oceânicos são fundamentais para o controle microbiano desses ambientes, sendo responsáveis não só por manter a população de micróbios e bactérias controlada, como também por dispersar moléculas orgânicas no ambiente. Isso acontece, pois com o rompimento das células hospedeiras no ciclo lítico, ocorre também a liberação de material orgânico, como ferro, nutrientes e carbono, que vão ser reaproveitados por outros micro-organismos. Além disso, alguns vírus também são responsáveis por alterar a taxa metabólica de células fotossintéticas, afetando positivamente a retenção de carbono em ecossistemas complexos. É muito difícil, por conta da natureza microscópica desses agentes, quantificar o papel dos vírus em ambientes complexos, como os oceanos ou as florestas. Mas o que os estudos têm indicado é que sem os vírus, a vida por si só não funcionaria do mesmo jeito que funciona. Esses agentes vão se mesclando com as células hospedeiras e silenciosa e microscopicamente afetando os caminhos de sua evolução. Para citar um vídeo bem legal sobre o tema do Kurzgesagt, que eu vou deixar aqui na descrição, a vida não é um evento isolado, mas um ping-pong de trilhões de organismos e vírus. E por mais que alguns deles possam causar um estrago danado, não podemos deixar de admirar e estudar todo esse micro-universo que existe em nosso mundo. Ou melhor, se a gente considerar os números, no mundo deles. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas 1 segundo do seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa. O texto e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!